Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis. Pode até nem haver tema, desde que haja alma, para uma vida mais lenta e inspirada. Venham então na caravana. Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem de caravana. Obrigada por estarem aqui, obrigada por partilharem, serem tão queridos e comentarem e tudo isso. E já sabem que se quiserem ver no YouTube, põem lá o sininho e recebem os novos episódios, comentem, partilhem, que isso é muito importante. E vejam até ao fim, mesmo até ao fim, que há pessoas que só veem meio, isso não é justo. Se quiserem, podem ouvir em podcast e são mais livres para ir por aí. Metem no carro ou em casa ou isso e estão a fazer as vossas coisas e pronto. E sem mais demoras, vamos arrancar com esta caravana. que me parece uma pessoa calma, mas eu quero é arrancar já. Uma conta de Instagram que espreites todos os dias.
Uma conta de Instagram que espreito todos os dias.
Vou-te fazer 5 perguntas rápidas, não sei se estavas preparado de resposta
a minha,
rápida.
A tua conta,
né? E não gostas do Instagram, não adoras redes sociais, já percebi.
Sinto um peso. Sinto que é um bloqueio, assim, ou seja, no sentido profissional acho que é muito importante.
Sim.
Mas depois afasta-nos um bocado da realidade. Não estamos atentos às coisas que acontecem.
Então vais o mínimo possível.
Infelizmente vou muito, mas tenho esta noção.
Mas vais ver as tuas coisas só ou também espreitas dos outros?
Espreito dos outros, sim. Quer saber?
Quem é que te inspira? Se alguém te inspira no Instagram e gostas de ver aquela conta, é mais
sim, pela olha, eu gosto muito do Bruno Nogueira. É uma pessoa que me inspira muito, 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 muito. Acho muita piada, acho que é uma pessoa super inovadora na forma como faz comédia, como faz arte. As coisas onde ele se propõe, aquilo que ele se propõe a fazer é sempre muito, faz muito sentido para mim. Então Bruno Nogueira, mais, acho que essa já está, né?
Já está, pronto, já está respondida. Um cheiro da tua infância.
Um cheiro da minha infância. Sim. Cheiro a piscina, né? Aquele cheiro a piscina, sabes quando chegas à piscina?
Do cloro.
Do cloro, exato.
Que giro, era de onde essa piscina?
Olha, era em Miranda do Douro. Sim. O meu avô é mirandês, a minha avó é de Sendim, da parte materna, os outros são brasileiros, mas da parte materna o meu avô é mirandês e a minha avó é de Sendim. E eles têm lá uma casa em que eu passei a minha infância, ou seja, passava
as férias
de julho
todas.
A setembro.
Aqueles
lá.
3 meses que nós tínhamos de férias, são bons.
Exatamente, lembra-se desses 3 meses, era mesmo fixe, assim. Era como se fosse outra vida, não
é? É verdade, e ia coisas, os nossos pais iam um mês, não é? Não sei se os teus acontecia isso.
Como assim?
Nós íamos à frente.
Isso,
certo?
Isso.
E depois os nossos pais, quando tinham férias, iam lá ter. Mas
exatamente,
nós ficávamos.
Exatamente.
Nos
sim,
sítios.
Sim, sim. Lembro-me de ficar lá há muito tempo sem os meus pais. E acontecia tudo. Ou seja, nós tínhamos uma rotina que era essa: era tipo, acordávamos de manhã, íamos almoçar ao mirandês, ou a minha avó fazia o almoço, e nós íamos depois para a piscina e passávamos lá a tarde toda, até a pele ficar super enrugada, os lábios roxos. Então, esse é um cheiro da minha infância em que eu fui muito feliz.
Que giro.
Muito feliz.
Um dia para onde não querias voltar?
Olha, eu quando era mais novo fiquei muito doente, muito doente. Tive meningite, septicemia, paragem renal, tudo junto, assim, uma coisa, uma loucura. Imagina, com 8 anos. E eu, na verdade, já não me lembro do que é que eu senti, porque eu também apaguei, meio coma e tal. Mas lembro de acordar e ver, tipo, depois.
Mas tiveste
de um coma.
Tipo coma?
Tive.
Bolas?
Tive muito mal mesmo. Tive muito mal.
Que horror, isso acontece porque acontece?
Sim, não se sabe muito bem a razão, mas pode ser algumas bactérias que tu apanhas na rua. Meninge é tipo uma bactéria que entra para a meninge mesmo, que é tipo... Bem, depois vocês vão procurar.
Os médicos. Algum médico comenta aqui em baixo.
Exato. Ou seja, tens no fundo... E é difícil de
diagnosticar.
Então só quando eu comecei a ficar com manchinhas, que é um sintoma que aparece horas depois do início da infecção, digamos assim, é que as médicas perceberam. E aí foi um... Ou seja, eu sinto nada, porque estava tipo, completamente a delirar em febre, como? Não me lembro, mas lembro-me de acordar e ver a minha mãe, tipo, em prantos, né? E eu assim, tipo,
que horror.
Como se eu fosse ao fundo do túnel e voltasse só para dizer que vai ficar tudo bem. É só mais, são só mais umas horinhas e nós estamos bem. E pronto, isso é um dia que eu não queria
não
voltar.
Nem a tua mãe, de certeza.
Ui.
Isto para uma mãe.
Ela fica emocionada a falar disso até hoje.
Exato. Nem consigo
e tu,
pensar.
Tu também tens recheado.
Sim, é que uma pessoa mete-se logo no lugar
sabes
dela.
Que eu estava a contar esta história e apercebi-me que se calhar não era bom.
Não, eu acho que todas as mães percebem que isso é tipo uma grande dor.
Sim.
Que trocávamos na hora com o nosso filho.
Pois. É muito antinatura, não é?
Pois é.
Tipo, ver
é
um filho a partir.
E depois ficaste internado muito tempo e não
fiquei,
sei o quê.
Fiquei tipo um mês internado. 15 dias. E depois tive que reaprender a andar.
Tudo. Pois.
Ou seja, como fiquei parado, depois eu não.
Tipo, sabes quando ficas muito tempo.
Exato, numa viagem, depois acordas. Acordas não, depois levantas-te e tens formigueiro. Eu tinha esse formigueiro vezes mil. Tipo, não dava. Depois o meu pai estava lá, pegava em mim, e aos poucos eu ia andando.
Mas no fundo foi um milagre até.
Foi um milagre. Foi um milagre. Porque havia muitas criancinhas que têm isso e realmente
que
vão
horror.
Para um sítio.
Sim.
Para um sítio.
Sim, ainda bem que estás aqui.
Foi uma agora ficou
boa
muito
história.
Down.
Ficou muita down.
Ficou muito
então
down.
Vamos já então mudar para a
próxima. Então tu fazes essa pergunta um dia pois que não queiras voltar, querias que eu
porque isso dá-me conteúdos para a nossa conversa.
Ok. Pronto. Então vamos. Agora estou vivo, que interessa que foi
exatamente.
Uma experiência.
Exatamente.
É que ainda tenho alguma coisa para fazer aqui.
Sim, e eu acho que tudo isso traz sempre algo de bom, não é? As coisas más trazem-nos até algo de bom, de aproveitar, de. A vida, de dar graças, não é? Acho eu.
Eu acho que sim, acho que lidares com a proximidade da morte faz-te aproveitar melhor, não é? E faz ficar assim humilde e tal. Assim,
sim.
Tipo, sou vulnerável.
Obrigada, estou aqui mais um dia.
Sou vulnerável, exato. Afinal sou vulnerável.
É isso.
É bom, eu retiro coisas... É emocionante falar disso, porque realmente foi um resvés, né? Quase que... Mas depois faz-me acreditar no... Olha, no SNS, por exemplo, sabes? Tipo, ter médicos que de repente estão ali a segurar a tua barra, tá? Tipo, nem te conhecem de lado nenhum, mas estão ali. E eu fui mauzinho, porque depois eu tinha que levar tinha que levar injeções, ou mudar de veia, acho que para pôr o soro. E havia sempre uma enfermeira que ia lá pacificamente e eu estava tipo farto daquilo.
Pois, claro.
E fazia 30 por uma linha para não ser injetado. E eles tipo estão ali com todo o amor.
É verdade. E é de graça em Portugal.
E é de graça. Temos uma... É muito importante. Assim, é muito importante nós mantermos esse tipo de coisas.
É verdade. Onde é que vais quando precisas de te inspirar, de acalmar, de respirar? Para onde é que vais?
Tem um jardim, o Porto.
Ou o que é que fazes?
O Porto tem um jardim. Que eu nunca sei.
E agora vai tudo para o jardim ver se te vem. Não digas qual é. Pronto,
é um jardim. É um jardim em que eu gosto muito de sair de casa e gosto muito de andar pelo Porto a pé. E vou sempre por aquele caminho. Engraçado, porque eu sou intuitivo, gosto de seguir a intuição e manda-me sempre para ali. Engraçado.
Puxa-te aqui, puxa-te. E o que é que fazes no jardim? Vais com a viola?
Não, não vou com a viola.
Vais só mesmo andar.
Vou só mesmo andar e normalmente encontro pessoas. Conhecidas, que gosto de falar e ficamos lá até altas horas, depois jantamos.
Ah, é? Ah, não é assim um programa zen, de repente mete festa.
De repente.
Estava a achar que ias fazer meditação.
Mas que és melhor coisa que a vida para inspirar.
É verdade, assim, as pessoas, não é? Isso é muito bom.
Eu até faço essa pergunta muitas vezes, que é: será que a vida imita a arte ou a arte imita a vida, não é? Existe assim uma coisa, não é? Tipo um ciclo.
Sim, sim. O que é que é como o ovo, não é? O que é que vem primeiro?
Exato.
Galinha ou ovo. Olha, vamos para a pergunta que tu mais adoras. Palavra preferida.
Ah, ok.
Olha, já sei que foi
eu
difícil.
Precisava do meu telefone. Se o meu querido Camilo me pudesse trazer. Obrigado. Então, eu escolhi uma palavra pela sua estética e não pelo seu significado.
Ok.
Que é Odara.
Odara.
Ou seja, Odara é uma palavra que o Caetano Veloso canta numa música, para ficar Odara, que eu até há pouco tempo pensava que era só uma palavra sem significado, imagina alguém que inventa uma palavra, mas fica tão bom Odara, né?
Sim.
E hoje fui, por causa deste desafio.
Já te dei trabalho.
Já me deste trabalho. E Odara significa paz e tranquilidade.
Olha, já viste.
E é um termo de origem de cultura hindu. Depois eu comecei assim a procurar. E Odara também possui uma grande importância na religião do Candomblé e Umbanda, que são religiões que têm origem na Bahia, em Salvador. Uhum. E é um tipo de Exu. Ou seja, tem imenso significado. Eu pensava que era só, ok, ele inventou esta palavra, Odara, e fica bem, porque esteticamente fica bem e a música tem dessas coisas. E depois hoje foi
mas
procurar
afinal, por causa paz aqui. E tranquilidade, que tem tudo aqui a ver com a caravana.
Com a caravana, exatamente. E contigo, que eu sinto que tu também és.
Achas? Assim, as pessoas dizem isso. Eu às vezes cá dentro não me sinto. Mas tu também és.
Eu também sou um falso calmo.
És um falso calmo também? Pois, somos falsos calmos.
Eu fervo em pouca água, interessante isso.
Mas é, as pessoas não notam, não é?
Exato. Mas não é máscara.
Enganamos bem. Sim,
exato.
Sim.
Vamos, temos uma elasticidade.
É verdade. Eu sou igual, então. É um cantor portuense com raízes brasileiras e com contacto com a música desde cedo. Primeiro através do pai, se alguma coisa estiver errado, corrige.
Tudo certo.
E depois, mais tarde e mais a sério, quando formou a sua banda. Antes, aos 18 anos, inscreveu-se, não é? Foi antes. 18 anos inscreveste na Escola de Música Valentino Carvalho.
Foi aos 16.
Aos 16,
mas anda aí. Deve ter havido um erro.
Pois, que toda a gente diz a mesma coisa.
A
é a internet,
isso.
Por isso é que eu peço às pessoas para corrigirem. não se confiar nunca no que se lê na internet. Onde teve aulas de canto, guitarra, treino auditivo, teoria musical e combo.
Isso tudo.
Combo? O que é combo?
Combo é, imagina, eles pegam vários alunos de instrumentos diferentes e metem todos numa sala e bora fazer música.
Não é tipo, é um...
É uma bandinha.
É uma bandinha. Só que... uma combinação de músicos.
Isso, okay. Um combo. É tipo um combo de sushi, por exemplo.
Né? Exato. Sushi, é isso. Que... O reencontro com as raízes brasileiras aconteceu uns anos depois, quando se juntou à orquestra Banda Social como vocalista. Bamba Social, desculpa, li mal. Projeto que juntou músicos luso-brasileiros residentes no Porto.
Exatamente.
Foste recolher um combo.
Um combo muito vasto de.
Depois de ter passado pelo The Voice Portugal em 2018, onde em 20 segundos virou 4 cadeiras do júri, isto é o que eu li, com a música da sua vida, Onde Anda Você?
Exatamente.
É a música da tua vida? É uma música muito especial?
É uma música importante.
Okay.
Quer dizer, sim, se calhar foi a música da minha vida, porque ela realmente foi mudou tudo.
E depois daí começou a apresentar em palco o seu trabalho a solo. No final de 2018 estreou-se no Brasil, país onde está em casa, já que os seus pais são os dois brasileiros.
Exatamente.
Tenho a honra de ter a bordo na caravana Tiago Nacarato. Obrigado
pelo convite.
Tu és mesmo uma pessoa que faz aqui um fit perfeito com a minha caravana.
Achas que sim?
És um falso calmo.
Um falso calmo, exatamente. Parece que tudo vai dar certo, mas depois fura-se um pneu e é tipo... Ai, não,
não. Mas lidas bem com as coisas más, tipo, depois chegas, tipo, és positivo?
Ou seja, no momento sou super tenso.
Super tenso.
Fico tenso, assim, com coisas que não estou à espera e, tipo, sei lá, quando me exponho demais, por exemplo.
Sim.
Fico muito tenso e tal.
Mas, tipo, revistas isso, por exemplo?
Sim, tenho medo dessas coisas.
Entendo, eu também.
Mas depois, tenho pessoas que estão comigo, muitas vezes. Ora, o Miguel Camelo, por exemplo, que é um irmão já começa a ser irmão. Que depois me acalmam, então é fixe ter assim pessoas e equipa, tipo a minha esposa, a Sandra Marcos, a minha mãe, ou seja, essas pessoas são o equilíbrio, acabam por equilibrar as coisas.
Porque ninguém diria, as pessoas olhavam para ti e diriam, tu és o calmo, tu és o que acalma, afinal não.
Exato, sim, acho que com a pandemia piorei um bocadinho, né, a cena do stress, mas sim, tenho fervo em pouca água.
Ai.
É, já viste.
Nunca, não te imagino fervido.
É difícil.
Não te imagino.
Mas fervo.
Engraçado.
Sim.
Vamos voltar para a piscina dos teus avós. Era dos teus avós, certo? Onde ias 3 meses de férias.
Então, era uma piscina, não era dos meus avós, era uma piscina municipal.
Municipal.
Que é
mas
mais
na terra dos
para
teus
mim.
Avós.
Na terra dos meus avós.
Sim. Isso ainda é mais giro porque junta ali as miúdos todos da terra.
Exatamente. E passa-se tudo lá, não é?
e era
o
lá.
O enredo era lá.
Sim.
E depois à noite encontrávamos as mesmas pessoas.
Vais-me dizer que eras tímido em criança?
Não.
Não, vou. Completamente. Estás a ver, tu és um falso tudo.
Sou um falso. Mas transpareceu-te eu ser tímido?
Sim, ao princípio. Okay. Acho que é assim porque és mais tranquilo, não sei.
Pois.
Não és logo espalhafatoso, não é?
Uh-uh.
Pois. Então, como é que eras em criança? Como é que foi a tua infância?
Por acaso, até era um bocado destemido, sabes?
Uhum.
Olha, foi uma infância muito feliz, por acaso. Agora que me estou a lembrar, tinha esses 3 meses em que lembro-me de repente fazer milhões de amigos sempre.
Sim, era super sociável então,
super,
sempre vai.
Super. E na escola também gostava de falar com toda a gente. Tipo, existe essa norma do ser humano que é ser um bocado tribal, não é?
Uhum.
Ou seja, no sentido de criar tribos. E tipo, os meninos do surf são os meninos do surf, os góticos são os góticos, uhum. E os nerds.
E tu davas-te com todos.
Eu gostava
de falar
com o
meu filho. Meu filho é assim.
Como é que se chama o teu filho?
Duarte.
Duarte.
Está em todos os grupos. Está no rugby, no surf, com os... todos.
Uhum. Então, era isso. Eu gostava de falar porque gosto hoje em dia de saber muito da vida das outras pessoas no sentido mais profundo da questão. Tipo, saber os problemas e...
Tens que ter uma caravana assim para ouvir pessoas como eu.
Pois é.
É giro
e
podcast.
E tu dás esse espaço às pessoas, estou-me a sentir super livre.
Não, o podcast é uma coisa muito boa mesmo, porque eu acho que faz falta, não é? Pararmos e só ouvirmos.
Uhum.
Hoje em dia fala-se tanto, toda a gente tem uma opinião e eu gosto de só ouvir.
Sim.
Estás a ver?
E é bom ouvir, não é? Eu acho que aprende-se muito mais do que a falar.
É muito bom ouvir.
Não é?
Sim. E mesmo quando tu às vezes não tens aquela opinião que vá de encontro, ficas caladinha e pensas, ok, está tudo bem. Ele pensa de forma diferente, que é o que o podcast também ensina, não é?
Sim.
Mas está tudo bem, amigos na mesma, gosto dele na mesma.
Claro,
isso
faz falta
hoje em dia.
Faz porque estamos num momento em que a sociedade está muito partida, né?
Uhum.
Muito bipolar. É. Ou é por uma coisa ou é por outra. E lá está outra vez a tribo, o clubístico. Pois que eu sinto que seja da natureza humana, mas poderia-se reforçar isso, por exemplo, na educação, a treinar a empatia.
Né? Uhum. Muito.
E eu sinto que...
Mas ainda se faz o oposto. Às vezes que se compete.
Isso.
Não é?
Estás a ver? Tocaste no ponto certo. Eu sinto que nós fomos criados para ser, tipo, os melhores.
Uhum.
E depois estás a ser o melhor e nem é naquilo que tu queres. Porque, no fundo, tens a ilusão de que aquela profissão vai-te dar mais dinheiro. E, tipo, e já viste? E é, tipo, estás 17. Aliás, estás 20 e tal anos a direcionar-te para um sentido...
Fora do teu
nem
propósito.
Nem foi escolhido por ti e fora do teu propósito, só atrás do tal lucro, né, que de repente define uma sociedade. E pronto, então.
E do consumo, não é? O lucro,
sim,
o consumo, o teres.
O ter é mais valioso do que o ser. Exato.
Tu sempre quiseste ser músico? Como é que.
Olha, eu passei por muitas fases que foi. Ou seja, havia uma ligação muito forte pelo facto de meu pai ser músico e ouvia música e tal. Mas depois há sempre uma fase de negação com os pais, não é?
Uhum.
E então eu queria jogar futebol. Imagina.
Pode ser ou não, já viste que é engraçado que há uns que dizem, o meu pai é médico, eu
e
vou
vai,
ser,
né?
Não é? Depois há outros que é tipo, eu quero ser o oposto.
Sim,
é muito engraçado
existe
o que
isso,
é que não? O que é que faz a diferença nos filhos, não é?
Uhum. Pois, agora fizeste-me pensar no sentido em que será que o filho quer ser médico desde o início mesmo?
Será que é condicionado?
Ou é condicionado?
Pois, é o que vê também.
Uhum. Sabes que nós até aos 7 anos definimos a nossa personalidade, né?
Uhum.
E os nossos pais são muito preponderantes naquilo que nós conhecemos como vida, né?
Certo.
E todas as possibilidades são aquilo. Depois eu comecei a conhecer as pessoas e conhecia muita gente, então consegui, lá está, ao ouvir as pessoas, a perceber que haviam várias possibilidades de vida e várias formas. Pronto, mas depois eu acho que segui um caminho comum de querer jogar futebol, andar de bicicleta, uhum. conhecer pessoas. E depois quando o meu irmão, aos 16 anos, me deu um violão e eu tinha uma relação assim um pouco distante, acho, do meu irmão.
São os dois só? São
temos dois
filhos.
Irmãos da mesma mãe e temos mais um irmão mais velho da parte do pai só. Okay.
Tudo não, rapazes?
Tudo rapazinhos. Que o meu pai, antes de se casar com a minha mãe, ele teve um filho lá no Brasil, que eu amo muito, ainda agora estive com ele 15 dias na Bahia e é tipo, é das pessoas mais especiais que eu conheço. Então, tudo tem o seu sentido.
É verdade.
E o meu irmão deu, foi o primeiro presente que o meu irmão me deu foi esse,
o irmão de cá.
Que eu moro junto, e como morávamos junto e vivíamos quartos, então acontecem aquelas coisas de andar à... Exato. E deu-me um violão e eu senti aquilo muito, porque na verdade eu amava e amo, né, hoje muito essa pessoa, só que tínhamos uma dificuldade de conexão, tem a ver com personalidade. E ele realmente deu-me um violão e eu senti assim, tipo, pô, estouro, tipo, e caraças. E agarrei-me àquilo como se não houvesse amanhã.
Já viste? Engraçado.
E agarrei-me àquilo como se não houvesse amanhã e fui.
É engraçado ele ter-te dado, ele tem em quantos anos de diferença?
2 anos e 9 meses mais velho.
Sim, mas não é assim tanto, não é? Ele ter-te dado esse presente e tu teres interpretado aquilo de uma forma tão forte.
Foi muito forte. E ele deu-me esse... Ou seja, se havia alguma dúvida, eu gostava de cantar, já estava inscrito até em aulas de canto, etc. Mas se havia alguma dúvida ali...
Ficou tudo esclarecido.
Isso. E pronto, e hoje trabalhamos juntos, porque ele é videomaker e faz...
E já se dão bem.
Sim, sim. Damos-nos melhor, sim.
É sempre a relação de irmão, não é? Aquela relação...
É, não, há irmãos que são inseparáveis e tal. Sim. E nós, eu não acho mal, acho só que é o que é.
Exato, são diferentes.
Sim.
Mas trabalham juntos.
Agora trabalhamos juntos.
É impressionante.
É. Super, ele apoia-me em tudo. Ele faz-me os vídeos, ele é realizador, fotógrafo e empreendedor também, né? Ele sabe fazer dinheiro. Não sabe fazer...
Ele foi o teu manager, no fundo, o primeiro. Ele é que viu ali o teu talento.
E a opinião dele é muito preponderante nas minhas decisões. E pronto, e agora eu tenho, e como ele faz muito bem, fotografa muito bem, filma muito bem, tem boas ideias. Ele fez o vídeo de uma música que eu tenho com o Salvador Sobral. Foi a primeira vez que... Ah não, antes disso, claro, porque eu queria ser músico, então pedia-lhe tudo, não é?
Sim.
E ele fazia tudo, ele faz tudo o que eu peço, então é bom. E ele fez o primeiro vídeo que eu lancei, que foi com Bamba Social, de uma música chamada Tô, que tem um lema muito lindo, que é: tô bem de baixo para poder subir, tô bem de cima para poder cair, tô dividindo para poder soprar, desperdiçando para poder faltar. É linda essa música.
Maravilha.
E eu queria fazer um vídeo, estava assim, ele, bora. E fez assim imensos vídeos. Mas assim, mais a sério, dentro já da minha carreira como autor, ele fez o primeiro vídeo de uma música que eu tenho com o Salvador Sobral. Aliás, uma música minha que ele cantou, tive a honra dele participar, que é Tempo. E depois fez também o vídeo dos dois últimos singles que eu lancei, do meu próximo álbum, que se chama Peito Aberto, e tem, que é a Matriz e a...
Isso dá imenso jeito.
Dá muito jeito.
É a Matriz e quê? Desculpa.
E Paz Interior.
Dá muito Paz jeito interior. Ter um irmão.
Mas está um falso calmo a insistir nessa falsidade.
Mas é a busca, não é?
Sim.
É importante. Uma pessoa tem que ir buscar o seu equilíbrio, não é?
Sim.
Pronto, e então, devagarinho, foste estudar música logo...
Tentei, mas não consegui entrar. Não consegui entrar. É muito complexo, não é? É preciso.
Acontece tantas vezes, como é que é possível? Pessoas que hoje em dia são tipo um talento e levaram negas e negas, não é? É incrível.
Sim. E eu estudei, assim, estudei bem para tentar entrar e tal, mas pronto, depois não deu. Mas... talvez ainda bem, porque eu tentei entrar numa escola de jazz, se calhar agora eu seria guitarrista de jazz e não cantor.
E já não era nada o teu propósito, não é? Exato. Acho que agora é que está encontrado.
E pronto, e depois tentei estudar música, não consegui, entrei para a escola de cinema, estudei cinema e artes visuais na Católica. E pronto, e aí aprendi muito do que é o pensamento crítico. Tive lá um professor incrível. Eu acho que a melhor disciplina que nós tivemos lá foi pensamento crítico.
Sim, devia ser obrigatória quase.
Devia ser obrigatório desde o início,
desde
não é?
Desde o início,
ter uma opinião formada sobre tudo.
Sim. E porque quando tens um pensamento crítico, também não julgas o pensamento dos outros, não é? Podes não concordar, mas... E acho que o mundo era melhor.
Era melhor que as pessoas fossem conscientes de que tudo pode ser certo. Exato. E tudo pode estar errado também, dependendo da perspectiva, né?
É isso mesmo. E depois foste estudar música, e depois, primeiro foi a banda, depois é que foi os Ídolos, não é?
Os ídolos é muito bom. Muita Ai. Gente troca, mas eu acho que desculpa, o ídolos tem mais, fica mais na memória,
não
é?
Desculpa, isto é um grande erro, não foi? Como é que foi?
Não sei. No fundo eles cumprem a mesma função.
Qual é que é o programa que está
mal? The Voice.
The Voice, sim, exato. Desculpa, é que eu sabia tão bem, mas nem sei. É porque eu trabalhei 17 anos na SIC, portanto.
Ah, então ainda por cima.
Aqui, estão aqui mais tinga, não é?
E agora eles não já não são mauzinhos.
Ah, já não, não ouvi.
Já não sei, não há aquela fase dos cromos em que eles eram
mas
super
ainda bem.
Não, prefiro sim.
Prefiro tranquilo.
Tem mais a ver com hoje em dia,
prefiro,
né?
Prefiro esse. Do...
Dos mais tranquilos e motivacional, sim, não é? Tipo, sim. Assim, não consegue,
é porque eu sou balança, eu começo a ver pessoas a serem machucadas e começo
e dói-te?
Dói-me muito. Okay. Até quando não viram cadeiras.
Mas mesmo quando a pessoa está desfasada da realidade.
Sempre se não viram as cadeiras. Tipo, agora das crianças, houve uma que não, morro, não viram as cadeiras.
Oh, e tu vês isso, és masoquista.
Não, então. Por acaso vi um bocadinho, mas os meus filhos adoram. Mas eu com crianças...
O The Voice tem assim um lugar especial
é
na vida das
espetacular, é espetacular. Acho que é lindo mesmo. Uhum. Pronto, mas primeiro foi a tua banda.
Ou seja, queres que eu te conte
quero
a história
tudo.
Direitinho?
Pronto,
então eu não consegui entrar na universidade, mas estudei música na Valentim de Carvalho, que é uma...
Exato, no Porto.
Que para além de ser uma editora, tem escolas de música.
Eu não fazia ideia, só aprendi isto contigo, a ler agora.
Então, estás a ver? Nem ensino coisas às pessoas. E pronto, e comecei por ter aulas de canto com a Raica. Depois percebi que não era canto que eu queria tocar um instrumento. Uhum. E o meu irmão deu-me essa guitarra, né?
Sim.
Então, a partir daí entrei em aulas de guitarra com o Peixe. Que é dos Ornatos Violeta e do Miramar e dos Pluto, é que é um músico fantástico e que me ensinou muito sobre como observar a música e como olhar para a música, né? De uma forma bastante íntima. E depois ele próprio gostava de me ouvir tocar e estava a criar uma orquestra. Olha, já
estragamos. Já desvendámos a surpresa.
Será que vai haver violão aqui?
Se calhar.
Agora?
Não é. Eu descubro qual é o som.
Exato.
Programa de rádio.
Descubra qual é o som. E é claro, as pessoas assim, uma flauta. E pronto, para continuar. A minha primeira banda, na verdade, foi o Peixe, uma pessoa que me pôs numa orquestra de guitarras e baixos elétricos, que tem tipo, são 15 guitarras elétricas e 6 ou 10 baixos, uma bateria, uma coisa bastante experimental. E pronto, comecei aí a minha vida dos palcos.
Uhum.
E pronto, e depois foi por
e
aí.
E sentiste bem? Percebeste logo
sempre
que era ali?
Sempre me senti bem em palco, sim.
Ficas sempre. Nervoso antes? Tipo,
já fiquei gostava-te, muito.
Gostava-te?
Fiquei muito, muito, sempre muito nervoso, agora não.
Como é que trabalhaste isso? É ir?
É ir, exatamente, é ir
muitas vezes.
É, e perceber, depois há uma frase que o Rodrigo Amarante diz, que eu adoro, que é o erro é onde a sorte está. E quando tu te apercebes que sabendo lidar com o erro está tudo certo, até é uma vantagem errar-se.
Repara essa frase, é tipo para mim.
O erro é onde a sorte está.
Isso é espetacular.
É lindo, não é?
Lindo.
O facto de ser errante.
Sim. É porque a ideia da perfeição depois tem tanta expectativa, não é? Que estás sempre a falhar. Se aceitares que podes errar e que está tudo bem na mesma e que tudo segue.
Sim, e saber que o erro muitas vezes traz a novidade, não é? Ou seja, tu enganas-te numa coisa e percebes que se calhar até fica melhor.
Exato, daquela senão não
forma.
Saías dali.
O jazz tem muito disso.
Porque é muito improviso.
É improviso, não é? A alma, e depois de repente eles vão para um caminho que não estavam a contar e nasce do erro, de ser errante, de andar por aí sem certeza.
Que
é fixe andar sem certeza. Eu gosto de fazer isso no Porto. Tipo, sair sem ligar a ninguém, depois de repente encontras uma pessoa que te dá assim umas horinhas de atenção, digamos assim, e leva-te para um caminho que tu não estavas à espera. É fixe.
Tu tens que ter uma caravana tua e fazer um podcast. Que é isso mesmo que eu sinto.
Ao entrar aqui, senti que devia comprar uma caravana, igual a esta.
É porque eu não gosto de ter as perguntas feitas por causa disso, porque a pessoa é que me leva, estás a ver?
Ah, bom, então não tens nada preparado.
Não, só tenho aquela introdução que normalmente está errada, como tu viste, nos anos, não sei o que é que eu tiro da internet. Mas não. Mas
muito
isso é que
bom.
É o bom, porque a pessoa é que me leva, não é? Porque se eu tiver as perguntas todas todas planeadas, estou a condicionar o que é que tu queres
não,
falar.
O pior é só aqueles entrevistadores que já têm até, têm a pergunta e dão-te duas respostas. Tipo, escolhe uma destas duas.
Exato. Tipo, não
ou
há
é
nenhuma.
Uma coisa ou é outra. Por acaso essas duas coisas até se conjugam. Mas eu percebo, deve ser um trabalho difícil perguntar coisas Sim. interessantes.
Sim. E depois já se perguntou tanto, não é?
Uhum.
Que é cada vez mais difícil, mas vale ir assim. Ir assim sem perguntas.
Errante, não?
Errante. Olha, vou errante. Pronto, e então depois desse combo de guitarras e...
Exato. Aqui acho que eu te conto a história toda. Então vá, pronto. Tive essa banda, depois a partir daí tive muitas bandas de garagem em que ficávamos horas sem fim na mesma música e depois queríamos tentar pôr todas as ideias na mesma música. Engraçado. E tive, e fui, e depois acabava por dar alguns concertos, depois tive muitos combos, né? Na Valentim de Carvalho também. Ou seja, a partir de um certo momento, a minha vida passou a ser só música.
E depois, já conseguias viver da música?
Não, eu consegui começar a viver da música, foi interessante. Eu estava a estudar na faculdade e...
É o Buddy que está a... Desculpa, vou só aqui...
Ah, eu bem me parecia que havia um som repetitivo.
É ele que está muito, está a ressonar muito.
Ah, isto é um ressonar?
É, está aí ao teu lado.
Ah, isto não está ótimo.
Só que ele às vezes é um bocado mais, ela estava ali a fazer-me sinais.
É que eu estava a ouvir.
A dizer que está um exagero.
Pois é que eu ouço muito.
As pessoas já estão habituadas, não
é? É que, fixe, pronto, é só contextualizar. É que parecia um telefone a tremer.
Exato, a vibrar não é o meu cão a ressonar.
Eu estava a pensar, fogo, ninguém vai desligar o telefone. A conversa deve estar a ser mesmo má. Mas é um cãozinho que já parou agora.
Já. Não,
não parou.
Cá está.
Ele devia estar aqui em cima da mesa.
Exposto.
Assim as pessoas iam perceber. Pronto, e depois... Ah, peraí, já agora parei.
Sim, e então...
Muitas bandas de garagem. Ou seja, e jam sessions, aprendi muito em jam sessions. Aí, comecei a viver da música e foi muito engraçado, porque eu estudava, depois fui convidado, fiz uns vídeos lá, outra vez o meu irmão, né? E fui convidado para ir tocar num cruzeiro. E congelei a matrícula. Porque era um cruzeiro que ficavas uma semana aí e depois voltava, então não podia estudar mais. Então cancelei a matrícula, siga, vou preparar, vou finalmente viver o sonho de viver da música, etc. Depois cheguei lá, já tinha um bar, depois de muitas reuniões, eu a dizer só toco guitarra. Cheguei lá, escolhi
já
a cama
com
já,
medo.
já com a mala feita e não sei o quê. Já com as coluninhas montadas, já ia começar o show. E chega o dono do barco e diz assim: o piano. E o piano? Como assim? Eu disse, ainda por cima tinha estado ao lado dele a dizer: não, eu toco guitarra.
Que loucura.
Ele: ah, isso não pode ser que nós vendemos aqui este piano, com esta viagem com piano bar, com piano jazz, piano bar. E eu: mas eu não sei tocar piano, não vou aprender agora, de certeza.
Espera aí só um bocadinho, 5 minutos e já volto.
Exato, e ficou assim um clima. E por cima os clientes estavam a chegar, etc. E ele: opa, pelo menos toca aqui agora e depois trocamos. Assim, naquela frieza.
Não acredito.
E eu: pronto, olha, já que aqui estou, toco. E depois ele vai me pôr no outro barco. Ok, toquei e eles ainda estavam...
Essa história é inacreditável.
Opa, estupidez máxima. Eu toquei e as pessoas gostaram. Eles ainda estavam na dúvida se eu devia ficar ou não, mesmo tendo vendido
o piano. Ou se ia porta fora.
Eles tiveram a opção de me pôr porta fora. E pronto, comecei assim a minha carreira de música.
Foi
depois
assim?
Nunca mais me chamaram.
Ah.
E eu: ah, e agora? Estou sem...
Sem trabalho,
congelei a matrícula. E, olha, pus assim uns anúncios quaisquer no OLX. E Deus...
Compraste um piano.
Não, tipo, fui na fé. Tipo assim, eu sei tocar guitarra, então vamos aceitar assim.
Exato.
Mesmo. E pronto, e puseram-me num... Ah, não, depois pus anúncios no LX e contrataram.
Mas espera, um músico pode pôr coisas no LX?
Em
tipo,
tudo.
A vender-se a si próprio?
A vender-se a si próprio.
Ah, que giro. Não. Exato. Sabia que... Achei que era só objetos.
Não, muita imaginação, muita imaginação. E pronto, e depois tipo, aceitaram-me e recebi a mesma coisa que ia receber no barco em 3 dias de fim de semana, a tocar na praia.
Ainda ias ser explorado.
Então foi tipo, altamente. E aí é que foi tipo, aceitaram-me na mesma semana, noutro sítio, e era muito mais feliz porque podia estar em casa. E pronto, e começamos aí, depois tipo, começaram-se a espalhar os vídeos e de repente eu tinha de quarta a domingo sempre sítio para tocar no Porto.
Uau.
E tocava e fazia casamentos e sempre consegui viver da música assim, dessa forma.
Que maravilha, essa história é linda.
Boa.
E depois a outra banda,
Bamba Social,
fizeste o casting de Luso-Brasileiros no Porto.
Exato, Bamba Social. Engraçado porque o filho da diretora da escola é o Tomás Marques, que é o meu baixista até hoje. Ele estava a fazer essa banda, Bamba Social, e convidou-me para ir tocar guitarra. E siga, sambinhas. Eu estava numa orquestra de guitarras elétricas, tipo, pá, não me chamem para tocar samba. E depois, tipo, ok, passaram-se 2 anos e eles começaram a fazer imenso sucesso. E eu, ei, caraças.
E tu tinhas dado uma nega.
Eu dei uma nega. Mas fazia sentido, porque na verdade não havia muito samba naquela altura. Eu tinha essa bagagem cultural do certo. Meu pai e da minha mãe, e na altura eu estava muito, muito entregue à música experimental, ao jazz.
Uhum.
Então pronto, as pessoas são de fases, não é? E quando ele me chamou, pronto, e mesmo quando aquilo começou a arrebentar, também não ligava muito. Mas depois houve uma altura em que uma namorada minha me levou lá a conhecer os Bamba Social.
E tu adoraste.
E de repente eu percebi várias coisas, que era o que eu estava à procura na música, que era aquilo, que era as pessoas estavam felizes a ouvir, a cantar tudo e a dançar, e tipo, mas sobretudo o sorriso na cara das pessoas. Eu, ei, peraí, eu quero é causar este efeito. Uhum. E olhei assim para o palco e o Tomás estava lá, e na vez a seguir ele chamou-me para cantar uma música, e depois na vez a seguir duas, e depois na vez a seguir três, depois gravamos o vídeo. E depois já fazia parte, né, da banda, já ia tocar sempre. E depois aconteceu o The Voice, em que eu o chamei para tocar comigo. E a partir daí foi assim, tipo, vendíamos muitos shows.
Espetáculo. Diz-me só uma coisa, tu, os teus pais brasileiros, como é que era a tua relação com o Brasil e com... Ias lá muitas vezes, nasceste cá?
Eu nasci cá.
Nasceste cá.
Nasci no Porto. E tinha uma relação muito próxima, apesar da distância, né? Porque o meu pai, um cozinheiro maravilhoso, fazia todas as comidas brasileiras, italianas, mas principalmente brasileiras, e ele toca em churrascarias, tipo Buena Brasa e coisas assim.
Certo.
E animava a malta ali, e eu ia, então também era um contexto brasileiro, os amigos todos brasileiros. Olha, ai, este foi alto. Este foi alto.
O Buddy hoje está imparável.
E cara.
Acho que ele está a ficar mais gordinho.
Tu mimas muito bem.
Exato, mimo. Mais ou menos. Às vezes tenho 3 filhos, portanto tenho que balançar. Ele é o quarto. É.
Olha.
É assim.
Isto é engraçado.
Não te preocupes, Luz, isto pode ir assim para o ar. Está tudo bem.
Não, eu acho que sim.
Anda,
velho. Vai lá fora fazer um xixi.
Buddy, anda cá. Eu não chego lá.
Ele nunca na vida vai acordar.
Isso está mesmo mal. É que eu assim, se ele se deitar aqui, eu consigo lhe dar um toquezinho.
Ah,
pronto,
okay.
É para ele parar de ressonar.
Está ótimo. Coisas que acontecem no meio do campo, não é? Na caravana.
Exato, tá. O cão vem o cão com uma caravana, aqui, não é? Claro. É permitido queixo. Íamos aonde? Do pai. Cresceste também com esse ambiente do teu pai
Exato, tudo era muito brasileiro, e aqui também nós sorvemos muito da cultura, né? Tínhamos as novelas, músicas muito, é? E tal, então acaba por se, sim, tinha muito contacto e acaba por se criar uma noção do que é o Brasil, apesar de não real, né?
Mas não ias lá muito?
Não ia lá muito. A primeira vez que fui consciente foi no casamento do meu irmão de lá.
De lá?
Sim, foi muito lindo. E agora amo e faço carreira lá, o que é muito fixe.
Isso é ótimo.
É ótimo.
É um mercado muito maior, não é?
Uhum.
E sentes-te um bocadinho em casa lá?
Sinto-me muito em casa lá. Porque eu toco, ou seja, eu faço o meu primeiro trabalho como músico depois de conhecer os Bamba Social e mesmo a tocar na noite foi tocar músicas portuguesas também, inglesas, mas muito revivalismo daquilo que o meu pai me transmitiu. Exatamente. Quando eu era criança. Tipo, ah, conheço esta música, bora tocar.
Tu fugiste, mas acabaste por...
Fugi, dei uma volta muito grande, mas depois acaba sempre por se fazer cumprir, né?
E depois os ídolos, como é que surgiu essa oportunidade? Ai, outra vez, a sério, temos que cortar isto. Já não aguento, desculpa. O quê?
O The Voice.
Não estou nada bem. O The Voice. Vou repetir isto. E depois o The Voice, como é que foi? Tu riste que eu engano.
O The Voice foi espetacular. Foi uma experiência linda. Percebi o que é estar atrás das câmaras, né? O que é a televisão. E foi uma rampa de lançamento gigante.
Mas como é que te inscreveste? Como é que foste lá parar?
Ah,
como é que foi?
Vocês gostam sempre de saber isso.
Sim, desculpa.
Eu tenho dito isto desde o início, vou dizer sempre. Ou seja, por causa daquele vídeo de Bamba Social, a produção gostou. Olha, mas eu vou-te contar a história de outra forma.
Então vá, que eu quero ser especial já. Toda a gente pergunta isso, eu quero
isso.
Ter uma
então
coisa
é
nova.
Então é o seguinte, eu estava nessa loucura dos bares e tal, e tocava de quarta a domingo e...
Muito noite,
né? Muita noite, até acabar às quatro. E o que é que aconteceu? Um dia eu tive que substituir o meu baixista, que hoje em dia é o meu baixista, o Tomás Marques. Era domingo à noite. E eu substituí por um dos meus melhores amigos, que é o Miguel Tenreiro, que foi tocar baixo e, tipo, super contente. E eu, no intervalo, estava, tipo, arrasado. Tipo, já, tipo, estou cansadíssimo e tal. E ele perguntou, porquê que estás triste? Eu acho que devia ganhar mais e tocar menos.
Certo.
E mandei aquela coisa assim para o universo e tal.
Propósito da minha vida. Nós temos coisas parecidas, eu. Propósito. Trabalhar, como é que é?
Temos
coisas parecidas. Fazer menos
e ganhar mais,
e
né?
Melhor. Não, fazer menos e melhor. E assim talvez ganhe
isso.
Mais, não é?
Vou contar assim agora a história. Exato. Queria fazer menos e melhor.
Menos e melhor.
Pai, de repente, na semana a seguir, a produção do The Voice mandou uma mensagem a dizer se não queria participar. Que tinham visto aquele vídeo dos Bamba Social que eu fiz. Ou seja, segui a minha intuição, fiz aquilo e resultou numa coisa linda. Depois eu fui lá, fiz os castings todos
mas
e tal.
Mas quando tipo, disseram, ficaste tipo, e agora vou para ali, ou ficaste logo entusiasmado?
Não, quando me disseram pensei logo assim, ih, caraças, eu não gosto nada de televisão. Não gosto nada dessas coisas, eu curtei música pura e tal.
E vou para ali ser avaliado e não sei o quê.
Exato, competição.
Competição.
Outra vez essa história da competição, certo. E tal. Mas depois falei com a minha mãe, nem penso, não vais fechar essa porta, isso foi uma porta que se abriu, vais fazer e tal. Eu, ok. Fui e graças a ela, estou aqui, agora. Ela que me acompanhou do bar, que só tinha tipo cadeiras vazias e ela lá, até aos aliados com 120 mil pessoas. A ver.
Espetacular.
Já viste?
Como é que, primeira atuação, eu gosto muito de saber isto, primeira vez que foste para o palco dos ídolos e tens aquela, oh caneco, a sério, matem-me, a primeira vez que foste, isto já não vai dar para não dizer, já não vai dar para cortar, eu vou ter que assumir que hoje não estou nada bem. É que depois estamos a rir do nada.
Exato, não corto, só acho que as coisas são assim, pronto, eles servem, eles mais ou menos têm a mesma função, por isso é normal dizer isso.
Não consigo. A primeira vez que foste para o palco do The Voice.
Uhul!
Consigo. E em 20 segundos, segundo o Cli, viraram-se quatro cadeiras. Tá certo?
Foram três cadeiras,
cadeiras
e depois o Anselmo, que estava na dúvida, virou quando a banda entrou.
Esses 20 segundos devem parecer tipo uma eternidade. Tipo, será que
olha,
vão virar ou não?
Vou-te ser sincero.
O que aconteceu aí? O que é que acontece nesses 20
segundos? Foi muito surpreendente para mim passar até. Porque eu fui o último ou o penúltimo a subir ao palco nesse dia. E nós estávamos a receber, fizemos imensos amigos. Nós ficamos das 8 da manhã às 8 da noite sem fazer nada. Depois é que começa a gala, as gravações, etc. E passamos muito tempo e fazemos amigos lá.
Claro.
Pronto, olha, fizemos amigos. Então nós íamos trocando números e íamos percebendo quem passava e quem não passava. E quem passava muitas vezes lá vai a Sheeran e coisas assim super pop. E eu lá dentro assim, o que é que eu vim fazer com uma música do Vinícius de Moraes para aqui? não vou passar nunca. Eu amo a música, percebo porque é que a escolhi, mas não vou passar.
Não está no contexto.
Pá, de repente faço lá a introdução de guitarra e digo, e por falar em saudade. E aquilo... E foi tipo... Eu até faço lá um sorrisão no vídeo, uhum. Tipo assim, ih, cara, não estava à espera. E pronto, e depois correu super bem, não é? Tipo, porque eu já, também já cantava aquela música nos bares e tal.
Sim.
E foi só fazer aquilo que eu faço sempre. E foi super positivo, saí de lá, toda a gente estava muito contente, o próprio público ouvir-me uhum. dizer, pá, parabéns, parabéns, adoramos e tal. Uhum. E foi assim uma reviravolta na minha vida, que não tens noção.
E até dizes que até foi graças a isso que foste mais para o Brasil. E
sim, depois
daí, ou seja, portas.
No fazer sucesso com uma música brasileira, né?
Uhum.
Que daquele estilo, que é a bossa nova, que já está meio a desaparecer no Brasil, de repente tens um jovem, né, de Portugal a trazer cá para cima isso, uhum. as pessoas recebem com muito carinho.
E é engraçado porque já, os brasileiros já veem muito coisas nossas, não é? São atentos.
Cada vez mais.
É engraçado.
Cada vez mais.
Nós é que víamos, não é? Nós é que éramos ver tudo sim. para fora e agora já eles... Também já temos muitos brasileiros a viver cá também, não é?
Sim, acho que esse intercâmbio cultural está a crescer.
Verdade. Verdade.
Completamente. Imaginas-te, mas ainda falta muito.
Imaginas-te a viver no Brasil?
Sim, super. Sim. Super.
A deixar Portugal?
Não a deixar, mas a partir-me em dois, né?
Sim.
Só viver o verão.
Exato, o verão.
Tipo, 6 meses lá,
minha vida
meses
é sempre verão.
Já viste? Ficar com saudades da chuva, nunca imaginei. Um gajo do Porto com saudades da chuva, não se imagina, né?
Exato. Do que é que, o que é que tu gostavas de fazer? Pensas nisto, do futuro? Tens planos? És uma pessoa que pensa muito, quer fazer isto e isto, está tudo estruturado? Ou é...
Não, sou bastante intuitivo.
Ou deixar ir?
Sou bastante intuitivo e, tipo, sinto que, mais do que antes, que agora devo passar um tempo lá,
uhum.
gravar com os músicos de lá, compor com músicos de lá,
uhum.
porque sinto muita...
Não, sinto é uma que faz escola muito sentido.
É uma escola gigante, são músicos maravilhosos. E sinto que tenho esse papel, pronto, de levar a cultura portuguesa um bocadinho para lá também.
Uhum.
E vai ser bom.
Vou assim. Fazer uma pergunta super pessoal.
Vai.
Tipo, gostavas de ser pai?
Adorava.
Pronto, está bem. Então...
Mas lá está, por isso eu tenho que fazer isto tudo...
Já.
Já. Exatamente.
Estás a correr contra o tempo.
Estou a correr um bocado contra o tempo. Apesar de nós termos consciência que vamos ser pais e uhum. queremos ter filhos, eu e a Sandrinha.
Ela também é ligada à música?
Ela não, é professora de yoga.
Ai, que bom. Precisas muito disso, não é? Para as tuas fúrias, não é? Do ferver em pouca água.
É, preciso muito. Mas evito sempre.
Porque, tipo, não, o quê? Não fazes?
Não, não faço.
Não fazes?
Não.
Mas é bom.
É bom. Eu faço de vez em quando e digo, não, isto é para sempre. E depois me digo, não quero.
Exato. Percebo.
Mas quero muito ser pai, mesmo. E com a Sandrinha. Quero ser.
Tão querido.
Sim. E, só que acho que devemos viajar um bocadinho uhum. mais, devemos perceber, também perceber que a minha carreira é um bocado isto de viajar muito,
uhum.
então é tipo fazer isto um bocadinho mais tempo e depois
exato.
Na altura certa.
Na altura certa.
Sim, mas tenho sentido esse chamamento já há muito tempo.
Imagina.
Deve ser uhum. maravilhoso, não
é? Uhum. É o maior medo e a maior maravilha do mundo. Pois. As duas coisas juntas.
Pois dá trabalho, não é? Aquelas coisas
e
é o todas.
Trabalho, também dá trabalho, não é? Tudo
aqueles
bom.
Primeiros meses em que o bebê só chora e faz
sim,
cocô.
Há os bebés que não choram assim tanto.
Tiveste mas, sorte na tua...
Por acaso, os meus filhos não são muito chorões, mas dá sempre trabalho, não é? E,
claro.
E acordas duas em duas horas e...
Isso deve ser uma loucura.
É pior que a vida de músico.
Que dormes tarde, mas dormes muito.
Mas dormes.
Exato.
A vida de pais, depois não dormes.
Exato.
Mas tem coisa, vale tudo. Acho que não desistas também desse sonho.
Nunca. Quero muito ter um filhinho.
Como é que foi agora este álbum? Agora vamos falar deste teu novo trabalho.
Foi uma experiência muito interessante. Porque foi a primeira vez que eu tive que sair. Aliás, foi a primeira vez que eu contratei um co-produtor, né? Um produtor que escolhia comigo tudo. E foi muito fixe, porque eu escolhi uma pessoa que trabalhou comigo no contexto de uma banda que eu tive que se chamava Passepartout. Era um projeto, não sei, era uma banda que eu fazia. Era metade de músicas minhas, metade de músicas da Bárbara Tinoco. E nós fazemos concertos, pronto.
Sim.
E
juntos.
Fazemos concertos juntos.
Uhum.
E havia um... Ai, que agora está-me a falhar o nome.
Este hoje está ótimo.
Já viste? Uhum. Ai, como é que se chama? Mas tu estás...
Eu estou
Mas é tranquilo, é tranquilo.
Sim.
Como é que se chama? Diretor artístico.
Sim.
Havia um diretor artístico, eu nunca tinha tido um diretor artístico. E na banda havia, porque ela tem. Que é o Piti, que é o baixista dos Black Mamba, da Sara Tavares.
Uhum.
E eu vi o Piti a trabalhar. Eu, ih, este gajo escolhe bem as coisas. É. Vai ser bom para me fazer para me decidir, ajudar a decidir as coisas, etc. Então falei com ele, o que passou de ser uma pessoa, pronto, que trabalhávamos uhum. juntos, mas era só isso. E depois entrosamos-nos mesmo bem, pessoalmente. E ficamos super amigos e eu ia para a casa dele e dormia lá e fiquei super apaixonado pela família dele, que é uma família uhum. linda e super conectados sempre. A Sandrinha depois também acabou por ir lá e somos super conectados, ou seja, ganhei um álbum e ganhei amigos tipo, para a vida, sabes? Então é o de realçar esse de realçar isso no processo de fazer o álbum, que apesar de nós queremos rapidamente ver o fim, no miolo é que estão
no
as coisas
processo.
Importantes. No processo, exato. É que estão as coisas importantes.
Aprecia o caminho, não é?
Isso. Então foi muito bom. E depois foi isso. Foi tipo partilhar com ele e tal. E foi um processo de um ano.
Isto é em pandemia.
Isto é em pandemia também. Meio pandemia, meio não pandemia.
Como é que lidaste com pandemias e música, toda a arte parada?
Ixi, pá, foi... No parada início achei que... giro. No início achei tipo, e olha, o mundo vai acabar. Pronto, olha, é assim.
Giro. Como é que é que achas giro? É isso.
Ah, sei lá, tipo, é aquela coisa tipo, um certo... Está a acontecer alguma coisa que ninguém estava à espera.
Sim.
E é tipo, ok, prende-te ali àquele uhum. momento e tal. Depois achei muito doloroso, porque... percebi, depois veio, as consequências vieram à tona, não é? Isso não é bonito, ou seja, achei giro tipo, a ideia de que há um caos a acontecer, uhum. mas de passar dois dias ou três, tipo, deixei de achar piada, né? Como é óbvio.
Claro.
Porque, na verdade, nós estávamos em imersão, estava em imersão artística com o Janeiro, com o Paulinho Novaes e com o Rubal, que são dois músicos brasileiros, o Janeiro é português, em Ponte Lima, não estávamos a ligar o telefone, e quando ligamos é tipo, caos a acontecer, não havia papel higiênico no supermercado, não havia comida, então foi aquela cena tipo, ui, temos que levar tudo para casa, etc. Pronto, depois apercebi-me que, pronto, era uma doença grave que se estava a espalhar
uhum.
e psicologicamente aquilo vai afetando muito, não é? E o parar assim, de repente,
e sem público,
o último
é?
Porque... concerto que eu fiz foi nos Aliados para 120 mil pessoas,
de repente, pumba,
de repente nada.
Como é que fizeste? Não fizeste yoga, já percebi, durante
não
a pandemia.
Não fiz yoga.
Mas como Mas é foi... que. Como é que
passei a pandemia.
Como é que sim? Como é que não deixaste morrer a esperança? Como é que foste inspirando?
Olha, pus o estúdio todo na sala
uhum.
e estávamos lá todos os dias a compor, a produzir, a fazer
ah,
coisas.
Sim, foi sempre a trabalhar. Sempre.
Lancei um single com o neto do Gilberto Gil, não sei se conheces, é um músico incrível do Brasil. E tudo à distância.
Tudo à distância.
Tudo à distância. E depois ia fazendo colaborações e tipo a brincar de produção. E depois fiquei noivo também, porque nessa altura, porque depois percebi 24 horas com a mesma pessoa e só está a ficar
vou
fixe.
Casar.
Ou tenho que casar. Escolhi assim também o noivado. E depois comíamos muito. Basicamente é isso. Comíamos. Ai meu Deus, como eu comi.
Mas lidaste muito bem com a
como
pandemia.
Eu comi.
Está ótimo.
Sim, opa, depois claro que o pós-pandemia e o tempo vai passando uhum. e as datas a adiarem é um bocado frustrante.
E agora o regresso? Como é que foi?
O regresso.
Já cantaste para público?
Já, tive agora uma turnê no Brasil fantástica, maravilhosa, em que o povo recebeu-me mesmo de braços abertos, muito fixe, pá, muito fixe, casas cheias, pá,
uhum.
incrível. Então foi tipo, ok, ainda existe.
Exato.
Ainda existe. Afinal não se perdeu tudo. E agora vou lançar o disco, não é? Já tenho tocado, toquei em Ilha, há uma semana e tal.
Uhum.
Também com bastante público, já sem máscara.
Que é uma coisa maravilhosa.
É uma coisa maravilhosa. Então, eu estou um bocadinho a medo, vou ser sincero. Estou assim um bocadinho tipo, ui, o que é que vai ser isso? Será que sei ainda estar em palco? Será que não sei? Etc.
Acho que deve ser como andar de bicicleta.
Acho que sim. Ah, acho que sim.
Está aí há muitos anos.
E pronto, mas está a acontecer, está a ir.
Olha, o que é que me trouxeste? Estou super curiosa porque
olha,
já tínhamos lançado o desafio.
Mas vai-te dar mais jeito, vai-te dar mais jeito isto que eu te trouxe do que aquilo que eu te queria trazer.
Ok.
Eu ia-te trazer um bagaço com mel. Com uma
esta
malagueta.
Hora?
Então, pronto, eu acho que é em jejum para matar o Covid,
okay.
Né? E porque é muito típico lá da nossa terra e pronto, ia-te dar ou ia-te emprestar porque depois ia querer um bocadinho.
Ok, íamos beber juntos.
Íamos
festa,
beber juntos,
exato.
Festa já. Depois desta calmaria Caramba, toda.
Exato.
Mas trouxe-te uma coisa que faz mais sentido.
Então.
Que é...
É a garrafa toda.
Exato. Que é uma bola...
Sim, de ténis.
De paddle.
De paddle.
Eu agora tenho jogado muito paddle.
Espera aí, tu não estás a falar disso, pois não? Vou-te explicar.
Porque tu jogas paddle.
Eu vou-te explicar, porque eu sempre joguei ténis e uma vez fui experimentar paddle e odiei, mas odiei, fiquei com nervos e irritada porque a bola vem de trás e de lado e dizia muito mal do paddle, não sei o quê. E agora estive com os meus filhos e com o meu marido num sítio que tinha uma coisa de paddle, adorei.
Estás a ver?
De repente adorei.
E olha como é que são.
Tive que engolir todas as minhas palavras e tu agora vens escarrapachar a bola.
Uma bola de paddle.
Mas diz-me uma coisa, a bola de paddle não é igual à bola de ténis? Não é a mesma? Não sabes? Era a minha
eu
questão.
Sinto, assim, a cor pelo menos é igual, não é?
Exato.
Eu acho que é.
Eu acho que são as mesmas.
Mas pronto, eu prefiro dizer que é de paddle porque eu não jogo ténis e estou a jogar paddle.
Podem responder aqui no episódio se é a mesma bola ou não.
Exato, respondam porque nós estamos na dúvida. Opa, eu tenho-me divertido muito com isto. Estou a levar um bocado a sério.
Olha, bebemos um coisa. O que é que tu me vais dar? Que íamos me dar?
Um bagaço,
com mel. Vamos jogar paddle, está tudo feito.
Está tudo
tu
certo.
Gostas de pessoas, levas com os meus filhos, queres ser pai, ainda fazes babysitter, está ótimo.
Fogo. Olha, e pronto, e trouxe-te isto também vai ser bom, se calhar para o teu cãozinho, foi o que eu pensei.
Não, eu só ressona.
Se tu não dissesse que jogas paddle,
tu já viste.
Pá, agora podes usar esta bola e dizes que fui eu. Eu vou-te assinar a bola.
E agora é para eu engolir, tipo, todas as vezes que eu disse mal do paddle, esta bolinha vai-me lembrar.
Esta vai-te lembrar.
Sim. Tipo, não,
pronto.
A tua opinião pode mudar e voltamos a falar disto.
E não é incrível, paddle? Não estás tipo...
Sim, mas já viste que voltamos a falar disto, que podemos mudar de opinião, podemos respeitar as outras opiniões e esta que a bolinha me vai fazer lembrar sempre.
Sim, e que isto também é simbólico no sentido em que muitas vezes nós, por não compreendermos, não aceitamos e refutamos à primeira.
Verdade.
E depois quando compreende já quer jogar paddle.
É verdade, é preciso um bocado de humildade, não é? Para
experimentar, não é? Experienciar. Olha, essa ainda está cheia de ar.
Está cheia.
Ainda dá para jogar essa.
Está ótima. Olha, mas tens ali alguma coisa que eu ouvi aqui um barulho, que as pessoas também se calhar estavam a acertar.
Ah.
Se calhar acabamos assim, o que é que tu achas?
Acho maravilhoso.
Eu também acho espetacular.
Vamos tocar uma guitarrinha. Será que se ouve?
Se ouve o ressonar do meu cão...
Pois, mas era fixe, se calhar, fazer aqui um intermédio, não é?
Sim, no meio.
Ouve-se bem?
Ouve-se. Deixa-me só despedir. Fica aqui com este momento, vou-me calar. Beijinhos, boa semana. Obrigada por teres vindo.
Até já.
Obrigada,
muito
foi espetacular mesmo. Obrigada.
Mesmo,
adorei,
sincero.
Mesmo.
Podemos ficar aqui horas, não é?
Horas.
Agora era eu a saber da tua vida. Sabes que a parte
também não é muito interessante.
Ah, tenho certeza que é. Sempre é interessante. Então, olha, vou fazer uma música que nunca toquei em lado nenhum.
Fogo. Que honra.
O nosso fim é um novo começo. Uma porta que se fecha e abre com outro endereço. É como o rio que vê a água passar e da mesma se renova quando ela chega ao mar. Essa é a história que conta a primavera. Um choro triste que tarde ou cedo vai secar. Ai, o nosso amor morreu. Porém os girassóis teimam em brotar. Apesar do que aconteceu, O mundo gira para o mesmo lugar. O nosso fim é um novo começo, uma porta que se fecha e abre com outro endereço. É como o rio que vê a água passar e da mesma se renova quando ela chega ao mar. Esta é a história que conta a primavera, um choro triste que tarde ou cedo vai secar. Ai, o nosso amor morreu, porém os girassóis teimam em brotar. Apesar do que aconteceu, o mundo gira para o mesmo lugar.
Espetacular, espetacular, lindo.
Uma musiquinha que fala sobre a aceitação, não? Do fim.
Exato.
Depois que é um novo começo. Mas depois vai ser. Depois...
E chegámos assim ao fim.
É isso, é isso.
Falar da aceitação. Obrigada.
Obrigada, até à próxima.